Paraná em Rede está de volta.
A região sul foi responsável por mais de 40% de todo o mel vendido no país, segundo os últimos dados do IBGE de 2017. Neste ano, a estiagem favoreceu ainda mais a produção e a safra deve bater recordes. Quem traz os detalhes é a repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
Apesar da crise causada pelo coronavírus na maioria dos setores, na produção de mel deste ano a realidade foi outra. Devido à estiagem que favoreceu a produção do mel e também ao fato de neste ano ter sido produzido o mel de melato da Bracatinga, a produção do produto no sul do Brasil foi acima da média. É o que destaca o coordenador da Câmara Setorial de Apicultura do Rio Grande do Sul, Aldo Machado dos Santos.
Toda a região sul esse ano teve boa produção de mel. Na nossa região toda, até São Paulo, parte de São Paulo, também foi muito boa a produção. O ano enxuto, ano de grande produção de mel, e foi o que aconteceu. Então tudo indica, as abelhas muito bem, tudo indica super safra de novo.
O destaque deste ano vai para o mel de melato da Bracatinga, que é produzido na região sul do Brasil e é considerado um dos melhores do mundo. O chefe da divisão de estudos apícolas da EPAGRE, o engenheiro agrônomo Rodrigo Durielx da Cunha, explica o motivo que leva o produto a ser tão procurado.
O mel de melado da Bracatinga ele só é produzido em anos pares, por causa de um ciclo da cochonilha, que esse mel é proveniente de uma secreção da cochonilha, que é um inseto, que ela ocorre numa árvore, na Bracatinga, acima de 700 metros de altitude. Então o ciclo dessa cochonilha é bianual e ocorre nos anos pares. E daí, esse ano, é um ano par, é o ano de produção de melado da Bracatinga.
Mas não é de hoje que o sul do Brasil é referência quando o assunto é mel. Segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE em 2017, das 31.149 toneladas de mel vendidas no Brasil naquele ano, 12.993 delas foram da região sul. O Rio Grande do Sul foi o estado que mais vendeu mel em 2017, sendo responsável pela venda de 5.713 toneladas do produto. Neste ano, a expectativa é que o estado produza ainda mais. É o que explica Aldo Machado dos Santos.
Esse ano de 2019, a primavera não foi boa aqui no Rio Grande do Sul, não produziu muita coisa. Mas em compensação, agora no verão, outono de 2020, a produção foi acima do esperado. Então recuperou toda aquela perca que os apicultores tinham na primavera, tendo aonde muitos apicultores ultrapassaram bem a média aí de 50 quilos por colmeia, né? Agora, durante o inverno, aqui também as abelhas estão muito boas. Estão esperando agora para a primavera uma safra recorde de mel, se o tempo ajudar. Então provavelmente o Rio Grande do Sul vai ter aí no 2020, um dos melhores anos apícola aí dos últimos 30, 40 anos, em média, por colmeia.
Em 2017, o Paraná foi o segundo estado que vendeu mais mel no Brasil. O estado paranaense foi responsável pela venda de 3.753 toneladas de mel em 2017 e foi seguido por Santa Catarina, que ficou em terceiro lugar no ano, vendendo 3.527 toneladas do produto. Premiado e reconhecido como um dos melhores do mundo, o mel de Santa Catarina continua com sua boa qualidade na safra 2019-2020. Saborosa e em maior quantidade, a produção atual já é considerada acima da média e deverá superar as 6.500 toneladas do produto. A estimativa foi apontada pelo levantamento feito pela EPAGRE e pela Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina junto aos produtores do estado. Rodrigo da Cunha também faz parte da comissão organizadora da Feira do Mel, que é realizada em Santa Catarina, e que neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, está acontecendo de forma virtual. Ele explica que agora, de forma virtual, a feira ampliou o seu alcance.
São 30 feirantes, 30 participantes. Acreditamos que vai ter uma boa... está tendo já uma boa repercussão, né? Acreditamos que vai ter uma repercussão ainda maior no estado e fora também, porque dos 30 feirantes, 18 estão preparados para atender o Brasil. Então, as vendas, elas não se restringem aqui no estado, elas podem ser feitas também e já está ocorrendo para fora do estado.
O site da feira pode ser acessado pelo endereço www.faasc.com.br/feira-do-mel e está disponível desde o dia 1º de julho. O site da feira pode ser acessado até o final deste mês. De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
Como saber se fizemos a escolha certa? A dica da coluna Vamos Empreender de hoje é inusitada. Escolha menos.
Vamos Empreender.
A cultura consumista sabe muito bem nos fazer querer mais, mais, mais e mais. Sob todo o hype marketing, está a sugestão de que mais é sempre melhor. Eu aceitei essa ideia durante muitos anos. Ganhei muito dinheiro, visitei muitos lugares, tive muitas experiências. Muitas experiências. Mas nem sempre mais é o melhor. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Em geral, ficamos mais felizes com menos. Quando somos sobrecarregados por oportunidades e opções, sofremos o que os psicólogos chamam de paradoxo da escolha. Basicamente, quanto mais variáveis, menos satisfeitos ficamos com o que escolhemos, porque temos consciência de que perdemos várias opções. Então, se você escolher um entre dois lugares para morar, provavelmente se sentirá confortável e confiante de que fez a escolha certa. Ficará satisfeito com a sua decisão. Mas se tiver um leque de 28 opções e escolher uma, o paradoxo da escolha diz que provavelmente você passará anos sofrendo e duvidando de si mesmo, se perguntando se tomou a decisão certa e se está mesmo maximizando a sua felicidade. E essa ansiedade, esse desejo por certeza, perfeição e sucesso trará infelicidade ao invés de felicidade. Então, como agimos? Bem, se você for como eu, como costumei ser, evite escolher qualquer coisa. Tente manter suas opções em aberto o máximo de tempo possível. Evite se comprometer. Mas embora investir profundamente em uma pessoa, um lugar, um emprego ou uma atividade possa nos negar a amplitude de experiências que gostaríamos de buscar, temos então a oportunidade aí de realmente nos vermos recompensado das experiências mais profundas. Não seja uma pessoa que queira as coisas no raso. Seja uma pessoa que queira se aprofundar nas suas relações. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
Na coluna Mobilidade Urbana de hoje, vamos saber detalhes sobre o licenciamento de veículos. O não pagamento da taxa pode acarretar multa e até apreensão do veículo.
Mobilidade Urbana.
Olá. Todo ano, os proprietários de veículos devem efetuar o pagamento do licenciamento. O não pagamento pode acarretar multa, gerar 7 pontos em sua CNH e até apreensão do veículo, pois é considerado uma infração gravíssima. O licenciamento é autorização para que um veículo possa transitar nas vias públicas. O licenciamento demonstra que o proprietário está em dia com as obrigações e pagamento das multas, IPVA e o famoso seguro obrigatório, do seu veículo junto ao Departamento de Trânsito. O documento que comprove que o proprietário está em dia com o licenciamento é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, e seu porte é obrigatório quando na condução do veículo. Os prazos para o pagamento do licenciamento acontecem sempre a partir do segundo semestre, que vão do início de agosto até o final do mês de novembro de cada ano, e ocorre conforme os dígitos finais das placas dos veículos. No caso de veículo zero quilômetro, o pagamento se dá no momento do registro, ou seja, antes de se efetuar o emplacamento. Caso o proprietário deseje, é possível antecipar o pagamento do licenciamento. Assim, recebe imediatamente o documento do carro do ano vigente e, desta forma, evita um possível esquecimento no prazo normal de vencimento. Para o pagamento antecipado, tudo que você precisa é do número do Renavan, número que você encontra no CRLV do seu veículo. O pagamento não será feito sem a quitação dos débitos junto ao DETRAN. O DETRAN Paraná já disponibiliza a emissão do CRLV em meio eletrônico. Este novo modelo chamado de CRLV-E foi pensado para o mundo digital e também o físico. O CRLV-E pode ser impresso em uma impressora comum a partir do site do DETRAN via o Paraná Inteligência Artificial, PIA. Importante, o download só acontecerá se todos os débitos relativos ao veículo estiverem quitados. E se em último caso for necessário o pagamento após o vencimento, o proprietário deve ir ao banco conveniado do DETRAN, que esse disponibilizará o serviço de licenciamento eletrônico. Ao ser realizado o pagamento da taxa de licenciamento e débitos, caso eles realmente existam, o banco emitirá o comprovante com a autenticação digital e o documento será enviado ao endereço cadastrado no DETRAN. Nos últimos anos, tem-se observado uma grande utilização de veículos com licenciamento atrasados pelos motoristas. Os radares não multam por ausência de licenciamento. Uma outra dificuldade para os proprietários de veículos com licenciamento em atraso é não poder dirigir para aplicativos, uma vez que 99, Uber e Cabify somente cadastram motoristas que apresentam documento de licenciamento de seu veículo em dia. Lembre-se que sem o licenciamento atualizado, o veículo será retido e somente será liberado após o pagamento do valor do licenciamento, da diária pela estadia do carro no pátio, da multa, além das despesas para os valores atrasados. Portanto, fique atento aos prazos. No trânsito e na vida, faça a sua parte. Perceba o risco e proteja a vida. Eu sou Mauro Gilmegre e falamos hoje sobre licenciamento de veículos. Se você tiver dúvidas ou perguntas quanto à mobilidade urbana e trânsito, envie um e-mail para colunamobilidade@gmail.com. Até mais.
Mobilidade Urbana.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você, se cuide e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.